podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Que recebe o superintendente da SUDENE, Danilo Cabral, é o nosso convidado de hoje aqui no estúdio da Rádio Folha FM. Superintendente, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo ao Folha Política.
Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos que nos escutam através da Rádio Folha, uma satisfação estar de volta aqui.
E nos assiste também, porque estou sendo informado que já estamos no YouTube, youtube.com/folha de Pernambuco, nesse exato instante.
Você cumprimentar pode... aí a todo mundo aí que está nos acompanhando também virtualmente na grande audiência da Folha.
Então pode escutar e assistir a nossa entrevista. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, bom dia, Betânia.
Oi, Jota, bom dia. Superintendente, obrigada por ter aceitado o nosso convite e vamos puxar essa conversa boa, né, Jota?
Isso, deixa eu trazer a data de hoje, né? É dia dos povos originários, né, aqui no Brasil, e a SUDENE, né, se uniu ao Ministério dos Povos Indígenas para regionalizar programas do PPA federal e também incluir no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Eu gostaria que, até aproveitando a data, não é, é simbólica hoje, esse trabalho que a SUDENE se une ao Ministério dos Povos Indígenas Originários.
Jota, essa iniciativa, ela dialoga com aquilo que a gente concebeu no nosso Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, né? A gente, em junho do ano passado, quando teve a primeira reunião do CONDEL, do Conselho Deliberativo da SUDENE, a gente aprovou o nosso plano, né, que traça as diretrizes que irão apontar, enfim, o conjunto dos investimentos que serão feitos pelo governo federal, integrado com os governos estaduais, municipais, para o Nordeste nos próximos 4 anos. E um conjunto de políticas estão presentes dentro desse plano, né? O plano fala para a questão da inovação, desenvolvimento social, produtivo, sustentabilidade. O tema dos povos tradicionais também é parte do nosso território, né? Nós temos aqui no Nordeste a segunda maior população indígena do país. Nós temos a maior população quilombola, por exemplo, do país, está na nossa região Nordeste. Nós estamos falando aqui para um universo de 11 estados da federação, né, que dentro dele habitam 60 milhões de nordestinos, e nós precisamos olhar a todos de forma igual. E claro, né, que os povos tradicionais, e aqui a gente está falando especificamente dos povos indígenas, né, também têm uma atenção especial do governo federal. Ontem a gente viu, por exemplo, lá em Brasília, o presidente Lula reativando, inclusive, né, o conselho que vai discutir, formular, enfim, efetivar todo o conjunto das políticas que falam, né, para esses povos que, quando nós chegamos aqui, quando digo nós, né, todos que vieram depois dele, né, já estavam aqui instalados, ou seja, e que tem uma reparação histórica que nós precisamos fazer também, né, decorrente aí de mais de 500 anos que a gente teve aí, inclusive, de retirada de direitos, de situações que levaram os povos indígenas a perder muitas vezes a sua cidadania. Então aqui a gente está falando nessa iniciativa, dentro do nosso plano regional, a gente colocou no PPA, e quando a gente fala de plano, às vezes as pessoas pensam que são coisas que estão longe de ser efetivadas, uhum. Mas o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, ele foi concebido junto com o PPA, ou seja, já para garantir orçamento para a execução dessas iniciativas no horizonte dos próximos 4 anos. E a gente tem um conjunto de 62 iniciativas que foram pactuadas, inclusive com o Ministério, né, que falam para os povos indígenas aqui na região Nordeste. Então, é essa iniciativa, né, que a gente está hoje, inclusive, reafirmando também como política pública, para mostrar que a gente tem ainda esse passivo que precisa ser corrigido e que a SUDENE também está olhando, né, para os povos indígenas. E que fala para várias questões, desde o acesso à proteção social, a questão da educação, a questão da preservação ambiental, ou seja, de iniciativas que falem para a bioeconomia, que está presente também dentro dos territórios indígenas. Ou seja, no fundo, é fazer chegar a cidadania através de um conjunto de políticas que tem o governo federal e que precisam também ser acompanhadas pelos outros entes da federação.
Uhum. E para essa rubrica, foram liberados recursos específicos, Danilo?
Ela se encontra garantida. O PPA, você é um documento, é o plano plurianual. Às vezes eu tenho esse cacuete, muitas vezes eu procuro até me policiar, né? PPA. Tá procurando sempre explicar para as pessoas o que é isso, né? Mas o orçamento do Estado brasileiro é composto de três documentos. O primeiro dele é o PPA, que é o Plano Plurianual, que ele orienta o que, é que vai ser feito com os orçamentos dos próximos 4 anos, onde ele deve ser investido, as prioridades que devem ser investidas. Então, são colocadas essas ações lá como eixos estratégicos que devem ser obedecidos quando da elaboração do orçamento de cada ano. Então, nós temos no PPA do governo federal, pactuado com o Ministério, né, 65 iniciativas que estarão presentes na elaboração do orçamento nos próximos anos.
Uhum. Betânia Santana?
Inclusive, a gente já tinha discutido em outras entrevistas que a Sudene tinha ganhado um novo fôlego, né, que a gente estava meio apagadinha, ou pelo menos não chegava muito para a gente. Mas, além disso, ela está em sintonia total com o governo federal, né? Por exemplo, porque quando o senhor fala aí dos recursos e dos projetos junto ao Ministério dos Indígenas, falando também que ontem, inclusive, a ministra teve um espaço em horário nobre para falar, para discursar, né, sobre os povos originários.
Sônia Guajajara.
A Sônia Guajajara. Então, assim, mostra essa sintonia, né, superintendente? E não, porque não é só com o Ministério dos Indígenas, né?
Não, essa é uma questão muito importante, Betânia, porque um dos grandes desafios que a gente tem, enfim, na gestão pública, é você ter a integração do conjunto das ações que cada ministério desenvolve dentro de um território. A Sudene, ela tem uma área de atuação. Nós falamos aqui, como eu disse, para 11 estados, além dos 9 estados do Nordeste, o Norte de Minas e o Norte do Espírito Santo, onde estão mais de 2 mil municípios, e a gente precisa ter um olhar sobre esse território e, a partir disso, procurar ver o que é que o governo federal tem de ação neste território, para que a gente possa integrar essas ações, evitar até muitas vezes superposições, um ministério fazer uma coisa, o outro procurar fazer a mesma coisa. Então, a elaboração do PPA foi que deu essa integração. Nós temos, na previsão do PPA hoje, 872 entregas, que a gente chama, que foram pactuadas com 23 ministérios, ou seja, que foram parceiros na elaboração disso. Então, a partir disso, a gente age de forma articulada. Essa é uma questão muito importante e ela está presente também na Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Inclusive, ela foi atualizada recentemente, há pouco mais de 30 dias, o presidente Lula assinou e publicou já o novo decreto que regulamenta essa integração. E abaixo da Política Nacional, nós temos os planos regionais, que foi feito aqui pelo Nordeste pela Sudene, na Amazônia pela Sudam e no Centro-Oeste pela Sudeco. Esses documentos, eles se encontram, inclusive, dentro do Congresso Nacional, é um projeto de lei. Há pouco mais de 15 dias, eu estive participando, inclusive, de uma audiência pública na Câmara, na Comissão de Desenvolvimento Regional, junto com o ministro Valdez Góes, justamente para iniciar essa discussão dentro do Congresso Nacional. A expectativa é que agora, em maio, dia 15 de maio, a gente tem, inclusive, um ato lá em Brasília para, digamos assim, dar uma institucionalizada, trazendo o conjunto dos parceiros para falar da PNDR, e em seguida a gente ter também uma audiência pública na Câmara dos Deputados para que a gente possa discutir, porque o projeto foi encaminhado, e o que é que a gente quer? Eu fui parlamentar também, fui deputado federal, daí a gente sabe que a Câmara pode dar muito, o Congresso Nacional pode dar muitas contribuições para aprimorar. Ainda ontem eu falei com o coordenador da bancada do Nordeste, deputado Júlio César, né, para que a gente agende agora, na primeira quinzena de maio, uma audiência pública para discutir no Congresso Nacional e contribuir e trazer dele as contribuições que o Congresso pode dar para aprimorar o plano.
Quando o senhor falou aí do Ministério do Desenvolvimento e Integração, né? Uhum. Que é o de Valdez Góes, ele elogiou essa semana também, acho que depois de uma conversa que vocês tiveram, a democratização do acesso ao microcrédito. Isso também estava travado, superintendente? O que foi que a Sudene fez para ser elogiada?
Olha, qual é o papel da Sudene, né, na articulação regional? A Sudene, ela tem como instrumento de operação das suas políticas, ela tem os incentivos fiscais, que são desonerações de imposto para que seja reinvestido nas empresas, né? E ela tem dois fundos que investem algo em torno de 40 bilhões de reais. O principal fundo é o FNE, que é o Fundo Constitucional, que é executado numa parceria com o Banco do Nordeste. O papel da Sudene é definir as regras de aplicação desses recursos, né? Como o Banco do Nordeste deve operar os financiamentos, para quem ele deve dar prioritariamente esse financiamento. E a gente, enquanto Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo dos Governadores, que fixam esse critério, a gente propôs uma ampliação do percentual de recursos destinado ao microcrédito. Qual é um grande desafio que a gente tem? A gente tem hoje uma economia que é bastante capilarizada. A base dessa economia está lá na ponta com pequeno, micro, pequeno, médio empresário, com as cooperativas, com as associações, que muitas vezes têm dificuldade em ter acesso ao crédito. E é um crédito pequeno, né? Ou seja, a determinação do presidente Lula e do ministro Valdez foi que a gente ampliasse esse espaço para o pequeno no acesso ao crédito. Então a gente saiu de 51% para 62%, ou seja, dos quase 40 bilhões que a gente tem destinado para o crédito do Banco do Nordeste pelo FNE para este ano, ano passado foi executado 44, a gente acha que vai passar desses 44, mas de partida, orçamentariamente, tem 38 bilhões. Né? Se 62% deles, obrigatoriamente o banco vai ter que destinar ao pequeno, micro e pequeno, médio empresário. Foi essa referência, né, que o ministro Valdez fez, elogiando, de certa forma, essa iniciativa que seguiu a orientação do presidente Lula e do próprio ministro Valdez.
E que de forma concisa, mesmo, né?
Vai facilitar agora, vai a partir facilitar. De agora, isso já é regra, tá? Ou seja, quando a gente aprovou isso, foi no final do ano passado, na segunda reunião do Condeu que a gente teve aqui em dezembro, a gente aprovou a regra para 24, ou seja, essa regra já está valendo. Quem procurar o Banco do Nordeste atrás de recursos do FNE vai ter a certeza que de cada 100 reais que tem lá, 62 serão destinados para aqueles pequenos empresários.
Vocês também discutiram a próxima pauta do Condel, né? Já tem data marcada? O que é que vai ser discutido ainda? Tem algum assunto mais relevante?
Nós estamos discutindo, na verdade, a reunião deve se dar agora no mês de junho. Tá? Tem uma previsão de data até agendada para o dia 13 de junho, e aí a gente vai construir a pauta, né, com a chama da reunião de pré-Condel, com um conjunto de secretários, dos membros, a gente vai construindo essa pauta. Existe.
Vai ser aqui?
Pode ser aqui, como pode ser outro estado. A gente não definiu o local. Como as duas últimas foram aqui, pode ser que a gente até faça em outro local, até para poder dar um giro também dessa coisa aí. Mas aí depende muito da agenda do ministro, dos governadores também, ou seja. Mas certamente a gente também vai voltar a discutir essa coisa do crédito também. Tá? Esse é um tema que está sendo muito demandado. A gente quer discutir também a questão das energias renováveis, né? É um ponto muito chave hoje no Nordeste, ou seja, a gente tem aí um volume expressivo de recursos que estão sendo, inclusive, financiando esses projetos de energia limpa. Aqui no Nordeste hoje, Betânia, a gente tem de cada... nós temos 83% da produção da energia limpa saindo aqui do país, energia do Nordeste, saindo solar e eólica, ou seja, esse é um ativo que a gente tem hoje no Nordeste, né, que está, inclusive, dando uma nova configuração ao nosso semiárido, né, porque a gente tinha ali a questão do sol muitas vezes como um problema. A gente tem hoje um desafio, inclusive, que nós queremos discutir também nessa próxima reunião, que diz respeito à questão da desertificação. Essa é uma pauta, da mesma forma que a gente tem uma oportunidade com as energias limpas, a gente tem também uma ameaça que está colocada a partir de relatórios que foram divulgados recentemente pelo SEMADEM e o INPE, né, vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, dizendo que pela primeira vez a gente tem áreas no Nordeste que não mais são semiáridas, são áridas mesmo, são desertos. E a gente precisa ter um olhar sobre essas áreas. A SUDENE está, nesse momento, dialogando também, através do Ministério da Integração, com o Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa dar condições para que os estados... e isso vai fazer parte dessa pauta também, possam reativar os planos estaduais de combate à desertificação. Esses planos foram concebidos, né? Existe o Plano Nacional, que está sendo, nesse momento, atualizado. O governo federal está fazendo uma série de diálogos, né, no sentido de atualizar o Plano Nacional. E a gente também está conversando com os estados para dar condição para que os estados possam estruturar também a retomada do plano, para que a gente preserve a nosso semiárido e a nossa caatinga. E aí, aproveitando a semana, que essa semana tem a semana, dia 28 de abril, na próxima semana, é o Dia Nacional da Caatinga. Tá? E nós, nesse momento, a gente está em uma interlocução com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, falamos isso nessa audiência pública que a gente teve lá com o ministro Valdez, ainda ontem falamos com o coordenador da bancada, que nós estamos defendendo que o Congresso Nacional coloque de forma definitiva a Caatinga na Constituição Federal. É o único bioma, aliás, o único exclusivamente brasileiro, que não faz parte dos biomas considerados patrimônio nacional. E aí a gente está fazendo, existe uma proposta que está pronta para ser votada, é só colocar no plenário para ser votada, é uma PEC, tem que mudar a Constituição, então 308 votos para isso. mas com certeza com a mobilização que tem a bancada do Nordeste e a sensibilidade que tem esse tema, a gente precisa colocar a Caatinga, porque a gente fala muito da Amazônia, com toda a importância que a gente sabe que tem a Amazônia, mas nós temos que defender que a Caatinga também tenha o mesmo sentimento que tem em relação à Amazônia do ponto de vista da preservação ambiental, do ponto de vista do que representa esse território. Nós estamos falando para um território que tem quase 25 milhões de pessoas que vivem nele e que precisam ter uma atenção. Esse olhar estratégico, criar um fundo específico para financiar as ações dele, garantir aquilo que tem de oportunidade lá, que tem, por exemplo, na sua biodiversidade, na sua flora, que pode, incorporando pesquisa, gerar muito ganho para as pessoas que estão lá. Mas, a partir disso, a gente precisa primeiro fazer a Caatinga chegar à Constituição. E é isso que nós estamos defendendo nesse mês. E é muito importante que a gente garanta essa aprovação.
E também, com essa reativação do programa de desertificação, evitar que outras áreas virem áridas, né?
É isso.
Né? De preservar o que a gente já tem e trabalhar nessa realidade.
Na verdade, os estudos apontam que 36% do que foi provocado desertificação na nossa Caatinga foi provocado pela ação humana. Né? Tem uma questão ambiental, mas tem uma parte fundamental que é a ação do homem que está provocando essa desertificação. Muitas vezes é isso, a ausência de um manejo adequado está, né, levando, às vezes pela necessidade da agricultura, da própria pecuária, ou seja, da subsistência dessas pessoas, ao uso indevido do território. Nós precisamos preservar, regenerar o que tinha, né, para a partir disso ativar essa biodiversidade e isso gerar o que a gente chama o incentivo à bioeconomia. Nós precisamos garantir uma oportunidade para que essas pessoas que estão na nossa região da Caatinga, no nosso semiárido, ela possa, inclusive, preservar a sua vida naquele espaço sem precisar estar migrando para outras áreas.
Superintendente Danilo Cabral, já existe uma parceria, mas a semana passada vocês firmaram um estreitamento dessa parceria entre Sudene e SEBRAE. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por favor.
Essa é outra iniciativa importante, Jota. O SEBRAE, ele tem como foco de atuação um apoio, sobretudo, à micro e à pequena empresa. Nós tivemos um primeiro diálogo em Brasília, eu fui a Brasília semana passada com o presidente nacional do SEBRAE, o Décio, e tivemos participando aqui em Petrolina num encontro regional de todos os SEBRAEs, que a pauta deles era uma pauta convergente com aquilo que a gente estava fazendo em relação às preocupações que ele tem. O SEBRAE tem um programa, por exemplo, chamado Impacta Caatinga, e nós temos na Sudene também um olhar sobre esse território da Caatinga. O SEBRAE tem, por exemplo, uma preocupação em relação à questão do crédito. Nós fomos discutir essa questão do crédito lá, que a gente acabou de falar aqui, a importância de facilitar o crédito para o pequeno, micro e médio empresário, ou seja, é uma pauta convergente também. O SEBRAE foi parceiro da gente, e a gente está reativando essa pauta, na relação ao estímulo à inovação daqueles que estão, por exemplo, em startups. Ano passado a gente fez aí uma iniciativa que na época foi permitida junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia dentro de um programa chamado Centelha, que agora a gente está discutindo de o SEBRAE ser parceiro em todo o Nordeste para que a gente possa colocar recursos nessas startups, dando condição para que quem está com alguma ideia que possa se transformar efetivamente a partir da capacidade de empreender, juntando a inovação, possa gerar uma coisa que seja produzida por eles e seja útil para a sociedade, a gente estimular isso aí também. Então nós estamos discutindo novamente com o SEBRAE essa parceria. Ou seja, tem muitas coisas, a Sudene é parte dos conselhos que tem o SEBRAE também, que a gente está atuando conjuntamente. É isso que a gente falou aqui agora há pouco. Um dos grandes desafios que a gente tem no Nordeste, nem toda a política pública, é você integrar os atores. Então quando a gente fala da integração do Ministério, do Governo Federal, nós temos não só esse desafio do ponto de vista do ente Governo Federal, mas a gente tem o desafio de integrar também com os estados e com os municípios. Semana a gente teve lá na MUP, ou seja, é uma forma de você chegar junto, mas integrar também com aqueles que operam não só na sociedade civil organizada, como no terceiro setor e outros parceiros, os mesmos esforços, é fazer com que todos caminhem no mesmo sentido. Isso potencializa as ações e o SEBRAE é um importante parceiro aqui no Nordeste também.
Dentro dessa integração, vocês lançaram hoje o Saúde Digital junto à Universidade Federal? Eu vi alguma coisinha hoje.
Não, o Saúde Digital, falando inclusive dessa parceria com os municípios. Essa é uma coisa muito importante também. Como a gente falou aqui, Betânia, um dos grandes desafios que a Sudene teve, e você falou aqui no começo, a Sudene está presente em todo canto. De fato, a Sudene tem uma presença de ação, que pode ser desenvolvida em todo esse território que fala para 60 milhões de pessoas. Agora, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa trazer os parceiros para junto da gente. Então, as universidades, por exemplo, nós hoje estamos com diálogos com todas as universidades daqui do estado de Pernambuco. A gente tem parcerias com a Universidade Rural, a gente tem parceria com a Universidade Federal, a gente tem parceria com a Universidade de Serra Talhada, a gente tem parceria com a Univasf, né? E aí, a gente está firmando uma parceria agora com a Universidade Federal para que a gente possa capacitar, formar melhor todos aqueles que estão dialogando nesse momento com a saúde de atenção básica primária, que são os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia. A gente está vivenciando agora uma retomada, inclusive, da dengue, né? Ainda bem, o Nordeste hoje, de todas as regiões, é que ainda tem a menor taxa de, enfim, de dengue aqui presente. Mas nós precisamos garantir que isso fique desse jeito. Então, nós vamos capacitar nos 11 estados que nós temos área de atuação, tá? Nos municípios, inclusive, que foram identificados como aqueles que têm mais vulnerabilidade, os agentes de endemia e os agentes comunitários de saúde. Essa é uma parceria que a gente está fazendo via Universidade Federal de Pernambuco.
Na condição de ex-deputado, o acesso também fica mais fácil aos municípios em Pernambuco? Dia desses, a Sudene estava em Flores, visitando as vinícolas e tal. O senhor acha que o fato de ter sido parlamentar também já facilita um pouco mais o acesso e o novo perfil da Sudene?
Olha, eu diria que o exercício da atividade política ajuda na medida que a gente tenha como desafio na instituição, eu diria, a necessidade, né, de fazer diálogo, né, com esse conjunto de atores. O fato é que, infelizmente, enfim, a gente vivenciou isso, né, o governo Bolsonaro, nos últimos anos, ele interditou esse diálogo. A Sudene, ela se fechou. Então, como a gente tinha já, na nossa trajetória, não só a experiência enquanto gestor público, né, servidor público, tem ocupado vários cargos no executivo, inclusive, mas a vivência da política também, ela ajuda a gente a reconstruir essas pontes. Então, essa é uma questão que acho que ajudou a se materializar. Por exemplo, essa semana eu estive lá na Assembleia Legislativa. Né? Teve um ato que foi a concessão de um título honorífico à cidade de Lagoa Grande, como capital da uva ou do vinho. Mas o que, é que a Sudene tem a ver com isso? Né? Um prefeito ganhando um título de capital da uva ou do vinho, Lagoa Grande, ela faz parte, né, de todo aquele polo da fruticultura irrigada de São Francisco, né, que tem lá hoje uma grande produção de uva e que tem vinícolas, 5 das 8 vinícolas da região estão ali naquela região ali. Né? E o que é que a Sudene está pensando em relação a isso? Nós queremos incorporar e avançar no enoturismo. Essa é uma iniciativa que no sul do país, você vai ali na região de Gramado, Bento Gonçalves, ela é estruturante e nós temos potencial para isso. A Sudene participou lá atrás da instalação do polo de irrigação. O primeiro projeto de irrigação do São Francisco, o projeto Bebedouro, foi financiado pela Sudene. As indústrias que chegaram lá para produzir, as agropecuárias que chegaram para produzir fruta, né, tiveram incentivo. Ou seja, nós temos agora a condição de, juntando o enoturismo, ter ali a economia primária com a agricultura plantando uva, a economia secundária com a industrialização daquilo que vai vir do Rio e a economia terciária com o setor de serviço, né, a partir de hotel, enfim, de gente que vai chegar por lá. E a gente chegou aí ao Rio Grande do Sul com quem quer empreender lá para dizer que a Sudene está aqui para ajudar. Então, foi esse gesto que a gente foi fazer na Assembleia, ratificar com o prefeito Vilmar, com o Jorge Gaziera, que tem
gaúcho,
toda...
Né,
gaúcho, já tá radicado já desde a década de 70, aquele time chegou lá e mudou aquela realidade ali de Lagoa Grande, né? Ou seja, mas dizer que a gente quer continuar a apoiar. Então, é essa interlocução que eu acho que a Sudene estava sem conseguir cumprir. Então, quando você
vai
diz...
dar uma saculejada na região,
não, total.
Né?
Aquilo cria uma nova vocação. Além da fruticultura, você vai ter... Olha... eu estive lá no Rio Grande do Sul visitando a Miolo, né, com o proprietário lá, inclusive fazendo uma explanação. Hoje, o enoturismo, o turismo já representa no faturamento da Miolo quase 20% daquilo que é produzido. Porque eles têm lá um hotel, enfim, tem toda uma estrutura. Eles têm, inclusive, uma vinícola do outro lado do São Francisco, na Bahia. Ou seja, eles vão fazer parte desse complexo também. Se você instala, você vai em Garanhuns... Não sei se você já foi lá, tem uma vinícola instalada também com receptivo e tal. Você falou aqui em Flores. Flores está agora produzindo vinho também. Ou seja, nós temos vocações e potenciais que estão ali muitas vezes latentes, que falta um diálogo, que falta um apoio, que falta uma condição para quem quer empreender aqui no Nordeste, né, poder gerar essa oportunidade dele ganhar enquanto empresário, mas que o cidadão ganha também quando você gera emprego e renda a partir daquele empreendimento que é financiado da Sudene. Eu digo sempre que o papel da Sudene é reduzir desigualdades regionais. A gente ajuda, tem que ajudar, é fazer o jogo do ganha-ganha. Quem quer empreender aqui na região, venha que vai ter apoio da Sudene. Você vai ganhar enquanto empresário, mas a gente vai garantir também que o cidadão ganhe a partir do empreendimento que chega lá para mudar a vida dessas pessoas.
O trabalho da Sudene está super acelerado, mas o senhor já disse publicamente que não pretende abandonar o parlamento de vez, né? É, o senhor continua maturando essa proposta de... do Congresso, da Câmara, dos deputados.
Tu já mudou a pauta, né? Eu tava doida, o que ela gosta é dessa conversa. Ela rodeia para poder chegar na conversa da política. É o que ela gosta.
Mas toda política.
Não, mas veja, naturalmente...
Não gagueja não, viu?
Não, sem nenhuma dificuldade de falar esse assunto. Eu tenho uma longa trajetória de militância política, vocês conhecem um pouco a minha história, né, de quem já ocupou diversas tarefas, né, com mandato e sem mandato. Né? E, de fato, nós tivemos a oportunidade de cumprir um mandato como vereador do Recife e 3 vezes como deputado federal. E nós temos, sim, uma expectativa, uma perspectiva, né, de voltar a ocupar um mandato de deputado federal. Né? Claro que meu foco hoje, como você está acompanhando aqui, por tudo que nós estamos falando aqui, né, nós estamos mergulhados nesse desafio, né, que eu estou apaixonado por ele também, né, só sei fazer as coisas com muita intensidade, como nós estamos fazendo nesse momento na Sudene. Mas no horizonte futuro eu não descarto sim voltar a disputar um mandato de deputado federal. Eu acho que a gente pode cumprir uma nova missão lá na frente, né? Mas como eu disse, tem uma travessia e essa travessia nós estamos focados na Sudene. Claro que não descuidamos também de preservar laços, relações políticas, inclusive com muita gente que nos acompanhou na nossa trajetória enquanto deputado, muitos prefeitos, lideranças políticas, né, estão nos estimulando, né, a retomar esse mandato de deputado federal e eu avalio como uma possibilidade real, sim, voltar a disputar o mandato em 2026.
O senhor continua filiado ao PSB, não é?
Sim, continuo filiado ao PSB, sou vice-presidente nacional do partido. Semana passada teve, inclusive, uma reunião da Executiva Nacional, nós fomos convidados para ir, mas infelizmente chocou, inclusive, com essa iniciativa que já estava marcada em Petrolina, que eu não tinha como mexer na agenda e por isso, inclusive, nem fui à reunião da Executiva Nacional, mas eu continuo sim filiado ao PSB.
Ô Danilo Cabral, você falou aí de 3 mandatos como deputado federal. Como é que você está enxergando hoje a Câmara dos Deputados, essa mudança, né, que a gente acompanha dos últimos anos? A gente está vendo muitos parlamentares com viés golpista, nazista. Meu Deus do céu, como é que você está analisando esse momento, hein?
Ô Jota, essa é uma pauta muito importante, né? Porque a gente imaginou, né? E isso foi a grande luta que nós tivemos na eleição passada, na eleição de 24, né? Que a gente tinha como foco principal, naquele momento, preservar a democracia. Né? Ou seja, nós tínhamos, a partir de um conjunto de iniciativas que vinham sendo desenvolvidas, inclusive pelo presidente Bolsonaro e pelo seu conjunto político, uma clareza de que se Bolsonaro ganhasse a eleição, nós correríamos o risco de ter cerceado muitas liberdades aqui no nosso país. Lula ganhou a eleição, né? Mas o fato é que a gente preserva ainda um país dividido. O conjunto de movimentos que nós temos hoje, após a eleição do presidente Lula, né, ainda nos deixa, né, em situação de alerta e vigilante com o que pode acontecer com o nosso país. E temos um Congresso Nacional que reflete essa divisão da sociedade brasileira. Né? Ou seja, os movimentos que a gente tem visto também no parlamento são bastante preocupantes. Né? O governo hoje tem uma grande dificuldade, inclusive, de fazer até a governabilidade do ponto de vista da aprovação das pautas que são importantes para o país. Uhum. Eu acho que a gente se perde nessa armadilha, muitas vezes, de um debate que não é o debate que a sociedade precisa ter, da aprovação daquilo que de fato responde aos desafios que nós temos hoje para o país. O Brasil dá sinais de recuperação, né? A gente viu que ano passado o crescimento do nosso PIB né, foi 3 vezes aquilo que era esperado no primeiro momento, né, de projeção por os mais conservadores para a nossa economia. A gente vê que tem aí já um nível de reativação da questão do emprego, as políticas públicas voltaram a ter efetividade, né, ou seja, mas tem muita coisa que nós precisamos cuidar, de, enfim, reformas e debates estruturantes. E às vezes a gente fica se perdendo aí nesse debate, muitas vezes ideológico, que só alimenta essa divisão da sociedade brasileira. E temos que ficar atento, de fato, ficar atento, porque esse conjunto político pode sim, como já foi, não foi, eles começam a levantar esse tipo de iniciativa, né, querer levar esse jogo para um debate lá na frente que inviabilize de forma definitiva o governo do presidente Lula. E a sociedade precisa estar presente a isso, porque essa mesma sociedade que defendeu a democracia lá atrás, ela tem que estar presente nesse momento para ratificar a defesa dessa democracia. Esse dia 21 mesmo, eu já vi hoje o presidente Bolsonaro convocando um ato para o dia 21 no Rio de Janeiro, não sei se vai ser só no Rio de Janeiro ou outro canto, né, falando em democracia. Ora, Bolsonaro falando em democracia, quer dizer, é isso mesmo, né? Quem viu o que aconteceu dia 8, quem viu que a imprensa, enfim, os poderes que apuram essa questão, viu de iniciativa que foi feita aí pelo esse conjunto político, não tem autoridade para estar falando de democracia. Os golpistas são eles que foram para a rua no dia 8 tentar impedir a posse do presidente Lula.
Eu não gosto de fulanizar não, mas essa semana eu fiquei abismado com a fala do deputado Van Hatten, né?
Sim.
Do Novo, não sei se ele está no Novo
Rio
ainda,
Sul.
Do Rio Grande do Sul, quando os representantes do Exército estiveram lá na Câmara, no Congresso Nacional, inclusive com o ministro José Múcio Monteiro, e ele defendendo abertamente, não é, porque o Exército não acompanhou o que os generais estavam querendo, ou parte dos generais, meu Deus do céu, ou seja, literalmente defendendo um golpe dentro do próprio Congresso Nacional. É muito assim, preocupante, ou não?
É muito preocupante. É preocupante você ver hoje, novamente, uma tensão na relação entre os poderes. A gente está vendo agora que a temperatura voltou a subir na relação com o próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, nós precisamos restabelecer a harmonia, né? Nós precisamos devolver uma tranquilidade ou uma estabilidade ao país. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, né, que o Brasil voltou a ter algum nível de confiança, inclusive do ponto de vista de quem quer empreender no país, de quem está de fora para dentro, o Brasil está recompondo esse ambiente. Mas se a gente começa a instabilizar isso, nós vamos afugentar, inclusive, quem quer investir aqui no nosso país. Além da democracia, que é o símbolo e o cristal que nunca deve ser quebrado, a gente gera um ambiente de instabilidade na própria economia. Ou seja, a gente não consegue avançar se nós não tivermos um país também que tenha regras claras, né? E isso joga uma instabilidade sobre as regras do jogo. Porque se o presidente ganhou a eleição, o presidente tem que governar e não ficar um bocado de gente a essa altura do campeonato ainda ficar incitando, né, qualquer tipo de ruptura democrática. Isso é um negócio completamente inconcebível. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que ser rigorosos, sim, enfim, na responsabilização de quem está atentando contra a democracia.
E o senhor acha que, por ser este ano um ano de eleição, as forças mais voltadas à esquerda têm uma responsabilidade ainda maior diante desse cenário, ou nos municípios isso é mais diferenciado, tratado diferente?
Olha, Betânia, eu acho e defendo que mais do que nunca a gente tem que ter a capacidade de construir a unidade do nosso campo político. Esse campo político, entenda, é um campo político que tem, numa questão mais ampla, né, esse compromisso com a democracia, e aí ele está em várias frentes políticas, não só está no campo político da esquerda, mas nós precisamos preservar também a unidade, sobretudo, do nosso campo político, esse que tem um compromisso programático, né, que tem uma visão mais progressista da relação do Estado com a sociedade, dos valores que nós defendemos, ou seja, essa unidade ela precisa ser preservada. E aí, nesse sentido, as eleições municipais têm um papel muito importante, né, porque elas são preparatórias para aquilo que a gente vai ter lá na frente em 26. Eleição de governador e presidente é uma eleição de 2 turnos. O primeiro turno vai ser jogado agora. né, com as eleições municipais. Ali você consegue visualizar qual é o time que você vai contar na próxima eleição. Então, eu acho que a gente tem que ter e praticar na exaustão a capacidade de diálogo para que a gente possa, né, sobretudo nesses espaços mais estratégicos, a gente estar com o nosso campo político consolidado, aliado, né, enfim, cada um contemplando os seus projetos que tem que ter legítimos, naturais, em cada estado, em cada cidade, em cada município.
Aproveitando, Danilo Cabral, quem precisa mais aqui na capital pernambucana? João Campos, PSB do PT ou vice-versa? Qual a tua análise com relação a isso que está... Vai ser vice, não vai? Como é que você está analisando isso, hein?
Olha, eu analiso dentro desse contexto que eu acabei de falar. Acho que a gente tem que praticar a exaustão, essa capacidade de diálogo com a clareza, né, que nós precisamos construir uma unidade. Né? Nós somos fio condutores, né, PSB e o PT principalmente, dessa grande aliança que levou à eleição do presidente Lula. O PSB indicou o candidato a vice-presidente, que foi o governador Alckmin, né? Ou seja, o presidente Lula, né, foi nosso candidato. Nós, enquanto candidatos aqui na última eleição, nós construímos essa unidade também aqui em Pernambuco, tivemos junto com o PT. Ou seja, eu não tenho dúvida que a gente vai chegar a um entendimento, até porque nós estamos ali sobre a mesma visão da importância dessa eleição. Então, como vai se dar esse entendimento? Aí é uma questão mais tática. Eu acho que estrategicamente a gente tem a clareza que a gente tem que estar junto. A tática, como vai se dar essa unidade, aí depende, inclusive, né, daquilo que contemple cada um, cada partido, e que pode se dar a partir da questão local, como pode se dar também a partir de entendimentos que ocorrem em outros estados, enfim, em outras cidades, outras capitais. Isso não é um diálogo exclusivamente local. Claro que o local é importante. Não tem dúvida nenhuma de ninguém, isso já está colocado por todos, que João é nosso candidato a prefeito e vai ser eleito prefeito, até por tudo que ele já vem fazendo, reconhecidamente pela população, dos avanços que Recife teve. Então, a composição do time que vai com ele depende desse diálogo e dessa tática que for melhor para o PT e para o PSB. O importante é que os dois partidos se sintam contemplados com a solução que vai sair daí.
Então, que o vice seja do PT, não é?
O importante é que os dois partidos se sintam contemplados, né, com essa solução. Se a solução que contemplar João e contemplar o PSB e contemplar o PT for o vice sendo do PT, ótimo. Se contemplar ao PSB e ao PT, que nesse momento não seja a vice, né, mas que tenha um compromisso futuro para que o PT seja parte também de um protagonismo e o PT se sentir satisfeito com isso, ótimo também. O que eu estou defendendo é isso. Devem praticar esse diálogo. E aí tem um ator que é muito importante desse processo, que eu acho que no fim é quem vai dar, digamos assim, a validada, o arremate final, que é o presidente Lula. Esse é o principal ator aí que ambos estão conversando. O presidente esteve conversando aqui com o João quando já veio aqui outras vezes, como o João já esteve lá também, como tem conversado com o PT, ou seja, no fim, eu acho que vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no fim.
Os dois pontos, em termos de Brasil, é Rio de Janeiro, não é? Com Eduardo Paes e aqui com João Campos também.
É isso, é isso. O Rio também é uma cidade muito estratégica, né? Porque é o berço do bolsonarismo. Tem cidades que são importantes, né? Então, o Rio é uma cidade muito importante. Ganhar a eleição do Rio lá significa derrotar todo esse projeto político que deu origem a isso que está, enfim, de tão perverso acontecendo na política brasileira. Me preocupa, Jota, me preocupa eu falar essa coisa do Rio, acho que é muito importante. Né? Vamos lembrar que o Rio hoje, a política está aliada com aquilo que tem de mais perverso, né? Que é o crime, né? As milícias, ou seja, o crime está dominando a política no Rio de Janeiro. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque esta é uma realidade que está começando a se espalhar pelo país. Tá? Essa é uma coisa que está começando a surgir, e eu tenho conversado com muita gente, dialogado com muita gente, né, de vários estados, aqui inclusive em Pernambuco, né, que você tem já situações que o crime está entrando na política. O dinheiro do crime está financiando campanhas políticas aqui no estado de Pernambuco. Nós precisamos ficar atentos a isso também.
Perfeito. Danilo Cabral, superintendente da Sudene, muito obrigado pela sua vinda, participação aqui com a gente. Sempre um prazer conversar, entrevistá-lo, viu? Um abraço, saúde e paz, até um próximo encontro.
Valeu, Jota. Obrigado a você, obrigado a Betânia, todos os ouvintes. A satisfação estar aqui com vocês.
Betânia Santana, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Até segunda, hein?
Até segunda.
Finalizando o nosso Folha Política, agradecendo a você, ouvinte da 96,7, e você, espectador do YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Saúde e paz para vocês também, hein? Tchau, tchau.
Folha Política.
Podcast Folha PE. a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.